voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com a médica Raquel Mesalira, uma das coordenadoras da Campanha Nacional de Prevenção a Quedas na Terceira Idade. Doutora Raquel, a senhora, como otorrinolaringologista, pode falar melhor para a gente. Uhum. Muitas vezes as pessoas têm uma tontura e dizem, ah, eu estou com um problema no labirinto. Não vai a médico nenhum, mas já resolve se automedicar com base nesse diagnóstico feito por um leigo, que é ele mesmo, né?
Uhum.
E essa labirintite, ela pode ser diagnosticada assim, com essa facilidade?
Não. Não pode. Foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque é muito comum a automedicação, ou seja, a pessoa ter um sintoma e tomar um remédio que um vizinho ou um amigo tomou por causa de um sintoma parecido. Então, esse remédio, muitas vezes, pode estar fazendo mal para a pessoa. Não pode tomar remédio sem orientação médica. E a alteração do equilíbrio não é uma coisa tão fácil de ser diagnosticada. Precisa, né, que um médico examine a pessoa, é só um médico que pode dizer por que que a pessoa está tendo tontura e escolher o medicamento ou o tratamento adequado. Não necessariamente precisa ser um otorrino. Então, a orientação que a gente dá é que a pessoa com tontura procure o seu médico de confiança e o médico vai fazer uma avaliação. E se houver necessidade, ele vai encaminhar para o especialista, que no caso é o otorrino, que vai fazer os exames e toda a investigação necessária para saber o porquê que essa pessoa está tendo tontura. Então é muito importante que a pessoa não tome remédio para tontura ou para qualquer outro problema de saúde, né, sem que esse remédio seja orientado pelo médico.
Inclusive, doutora Raquel, porque a senhora estava falando que essas causas de equilíbrio já com problemas, podem vir de diabetes, de problemas circulatórios, quer dizer, ele se autoconsiderar uma pessoa que precisa de remédio para labirintite, pode estar camuflando outras coisas muito mais sérias, né?
Exatamente, pode estar deixando de fazer o diagnóstico de um diabetes, de uma hipertensão arterial, e muitas vezes alguns remédios que ele vai tomar para labirintite podem até piorar o diabetes ou a hipertensão.
Doutora Raquel, e que exames? A gente fala em exames, que exames a senhora lembraria que precisam ser feitos?
No caso do paciente com tontura, com um distúrbio de equilíbrio, os exames são feitos de acordo com a causa do problema. Então, primeiro o paciente vai ao médico, faz uma visita para o médico vai fazer ter uma conversa bem detalhada com esse paciente e de acordo com o tipo de tontura que ele apresenta, de acordo com as doenças que ele possa estar tendo relacionadas com a tontura, é que vão ser realizados os exames. Então, pode ser exame de sangue, por exemplo, exame para ver o nível de açúcar, exame para ver a taxa de colesterol, exame para hormônio de tireoide, são utilizados. Existem também exames que a gente chama de exames de imagem. Então, por exemplo, o raio-x da coluna cervical, exame para avaliar a circulação do pescoço, tomografia, às vezes até uma ressonância da cabeça é necessária. E tem os exames que avaliam especificamente a função da orelha interna. Então, a gente tem a audiometria, que é um exame que avalia a audição, por exemplo, e os exames que avaliam especificamente o equilíbrio, que é o exame, o famoso exame autoneurológico, que hoje em dia a gente chama de VECTO, eletronistagmografia, e tem também a posturografia dinâmica computadorizada.
Doutora Raquel, às vezes a gente está falando de processo de envelhecimento, mas a pessoa não percebe que esse processo já teve início e continua achando que, por exemplo, um apoio maior no box é uma coisa que ele não precisa ainda, que ele tem uma idade que ele não necessita disso e também que, poxa vida, se eu cair, eu estou caindo da minha própria altura, vamos dizer assim.
Uhum.
O que de fato pode acontecer numa queda da própria altura?
Então, numa simples queda, uma pessoa anteriormente saudável, um idoso saudável, caindo da própria altura, ele pode ter, por exemplo, uma fratura da mão ou do punho, porque ele se apoia na hora da queda. Ou uma situação mais grave ainda, ele pode ter uma fratura da cabeça do fêmur, ou que é o osso da perna, né? Ou ele pode ter uma fratura do quadril, que o pessoal chama de fratura da bacia. Então, essas situações podem agravar muito a vida do paciente, principalmente do idoso, porque se ele tiver uma fratura de fêmur ou uma fratura de bacia, muitas vezes ele vai precisar de uma cirurgia, e isso implica em ele tomar uma anestesia geral, ficar internado durante alguns dias. Daí ele pode adquirir outras doenças, ele pode ter uma infecção, ele pode ter uma trombose, que é um problema circulatório, e daí por aí afora. Então, uma coisa acaba puxando a outra e ele pode ter um prejuízo da qualidade de vida dele. Depois, se recuperando da fratura, ele pode ter uma limitação dos movimentos da perna, às vezes ele pode ficar dependente de uma cadeira de rodas. Então, um paciente que anteriormente andava sozinho, fazia suas necessidades sozinho, tomava banho sozinho, muitas vezes ele vai ficar dependente de uma outra pessoa para fazer essas atividades. Ele vai deixar de fazer os passeios, todas as outras coisas que ele fazia anteriormente à queda. Então, a queda é problemática pelas consequências que ela traz. E a principal consequência da queda é a fratura, e em decorrência da fratura a pessoa pode ter adquirir novas doenças, ou a fratura pode agravar já algumas doenças pré-existentes e que vão acabar prejudicando a qualidade de vida desse paciente. Por isso é importante conscientizar a população sobre o risco de queda. Como você falou no início, a pessoa muitas vezes acha que está tudo bem e que não tem tontura. Isso é muito comum, porque como esses distúrbios do equilíbrio vão se instalando devagar, a pessoa vai se acostumando e acaba não percebendo o que está acontecendo. Então é muito importante a população idosa e as pessoas que convivem com os idosos se conscientizarem do risco da queda, ou seja, saber que existe a possibilidade da queda e de todas as suas consequências, e aí tentar prevenir a queda antes que ela aconteça.
Obrigado, doutora Raquel Mesalira, médica, otorrinolaringologista e uma das coordenadoras da campanha nacional de prevenção a quedas na terceira idade. Obrigado pelos esclarecimentos aos nossos ouvintes.
Muito obrigada a vocês, Humberto. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês prestando esses esclarecimentos para a população. Obrigada.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fatordirisco@câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.